Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de mercado, olhando para os acontecimentos lá em Chicago e olhando para a movimentação aqui no Brasil também. Quem nos ajuda a entender esse mercado negativo de hoje é Cristiano Palavro, direto lá da Pátria Agronegócios. Está aqui já o Cristiano com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. Ontem, Chicago estava positivo, hoje já voltou um pouquinho, devolveu um pouquinho dos ganhos de ontem. Enfim, o que que está acontecendo? Como é que a gente pode entender a precificação lá em Chicago nesse momento e principalmente essa semana, que tem relatórios importantes a serem divulgados, né, Cristiano? Seja bem-vindo, meu amigo.
Muito obrigado, Alex. Obrigado pelo convite e por estar com vocês aqui mais um dia. Alex, movimento hoje, em boa parte, né, um movimento de realização, principalmente no mercado de derivados, em especial no óleo de soja, né, que teve uma forte alta ontem. Hoje tivemos aí o óleo operando em baixa, o farelo também. E de forma geral, todas as commodities que subiram ontem caíram hoje, né? Então foi um movimento positivo no começo da semana que hoje se reverteu. E que mostra ainda que os fundamentos não são tão sólidos assim para impulsionar altas mais consistentes, né? Hoje, diria que o financeiro acabou pesando um pouco sobre o mercado, essa questão de realização de lucros. A gente viu boa parte das bolsas de valores globais também operando em baixa hoje ao longo do dia. E também temos aí a aproximação do relatório do USDA de intenção de plantio, estoques trimestrais, destaque principalmente com intenção de plantio, né, na quinta-feira. Que é um relatório que sim tem seu teor de movimentação no mercado, chama a atenção do mercado e coloca aí operadores em ritmo de cautela, aí, esperando esses números do USDA. Esse é o grande destaque para a semana, é o que movimenta mais a ponta Chicago nesses próximos dias, é o que vai dar o tom aí de Chicago até, pelo menos até o próximo relatório de oferta e demanda do USDA, lá em início de abril. Então o mercado hoje em repique, recuando aí diante dos ganhos que teve ontem. E aqui no Brasil também os preços deram uma recuada. Eu diria que desde a última quinta-feira os preços já vêm um pouco mais pressionados aqui no Brasil, não só pelo fator Chicago em queda, mas também por alguns fatores internos aqui do nosso mercado.
Já já a gente vai entender esses fatores aqui do mercado interno, mas vamos entender um pouquinho do que esperar para esse relatório, Cristiano. Porque, aliás, para os dois relatórios, né? É o relatório de área a ser plantada lá nos Estados Unidos e um de estoques. Já é o estoque final por lá, não?
Exato, exato. Estoque trimestral já trazendo aí um encerramento, né, para essa safra 23, 24. Já o foco total agora vira safra 24, 25. Eu diria que o estoque não é o relatório que mais chamará atenção nesse momento. A gente sabe que os estoques passam por atualizações também mensais, né, nos relatórios de oferta e demanda. O estoque de soja veio crescendo, né, nesses últimos meses lá nos Estados Unidos. Esse é um ponto relevante aí que trouxe a esse afrouxamento que a gente viu na ponta Chicago também nos últimos meses, claro, em conjunto com a safra brasileira, que de certa forma entregou mais do que se esperava lá ao final de novembro, início de dezembro. A grande atenção fica mais por conta do relatório de intenção de plantio, que é um relatório que tem um potencial, na nossa visão, maior de mexer com o mercado. Lembro que em fevereiro tivemos o Outlook Forum, né, que trouxe ali os primeiros números. Eu diria que ainda o do Outlook é uma prévia, né, o relatório mais oficial. O primeiro relatório oficial dessa safra nova de intenção de plantio é agora. O Outlook é uma prévia, né, feita pelos analistas internos do USDA. Um relatório que trouxe ali um aumento acima de 1,5 milhão de hectares, né, para soja. E particularmente acreditamos que esse número é um pouco elevado. A gente vê que outras entidades, né, que atuam nos Estados Unidos, fazendo pesquisas diretas com produtores e até nossos contatos por lá, outras consultorias privadas também têm uma visão semelhante de que esse aumento vai acontecer, mas que não vai ser nessa intensidade que o USDA publicou lá em fevereiro. E essa é a grande atenção para o relatório de quinta. Qual vai ser o tamanho desse aumento de área em detrimento da área de milho, né? Aumento de área de soja em detrimento da área de milho. E de fato o que preocupa, Alex, é que o USDA tem esse caráter, né, conservador, ou que outros chamam até de outros nomes, né, e de fato ele pode trazer um número alto agora para esse relatório de março e depois fazer um corte grande lá no relatório de junho, né, que é a segunda atualização principal aí da parte de área plantada. A gente já viu isso acontecer no ano passado, né, eles trouxeram um número bastante alto lá em março, número que foi confirmado depois em maio, quando veio o primeiro levantamento de oferta e demanda, né, do USDA, que traz a safra nova. E aí, em junho, veio cortando bastante essa área plantada e trouxe uma movimentação importante para o mercado. Para quem se lembra, em junho do ano passado, nós tivemos as mínimas, que foram revisitadas agora no, em fevereiro, né? Chegamos a bater patamares tão baixos quanto em fevereiro, lá em junho do ano passado, e depois que foi cortada a área norte-americana, o mercado reagiu e reagiu bastante, voltou para casa de 14, até acima de 14 dólares por bushel nos contratos mais curtos, né? O julho, lá na época, era o contrato spot. Então sempre há essa dúvida, né? Será que o USDA já traduz essa menor intenção de plantio de soja já no relatório dessa semana, ou vai deixar para fazer qualquer movimentação lá em junho? E na nossa visão, essa é a principal atenção, mais do que o próprio relatório de estoques trimestrais.
É, uma postergação aí dessa redução é ruim para a gente aqui, né, Cristiano? Poderia melhorar o preço agora, né?
Ruim demais, ruim demais. É claro que se a gente já começa ali com uma percepção de uma área muito maior nos Estados Unidos, depois em maio vem aquele relatório de oferta e demanda que normalmente coloca a produtividade dos Estados Unidos no teto, né? Como foi o ano passado, começou lá em 52, chegou a 48,5, depois até melhorou um pouquinho no final. Então a tendência é que o primeiro, se esse relatório de quinta vier com uma área grande, em maio a gente tem um relatório de oferta e demanda que coloca uma produção grande nos Estados Unidos, lá bem acima de 100, acima, né, de 120 milhões de toneladas, e aí isso jogaria os estoques americanos e os estoques trimestrais em níveis bem maiores do que os atuais, que para estoque global já são altos, né? E isso gera assim uma pressão. E sempre que a gente fala pressão, uma pressão negativa para o mercado, né? No momento em que a soja está buscando uma recuperação aqui no Brasil, né? Mas de fato já passamos por uma recuperação interessante. Do fundo do poço que tivemos ao final de janeiro e durante fevereiro, já melhorou bastante a condição da soja, longe de ser o preço-alvo e o preço ideal para o produtor rural nesse momento, mas já saímos daquele fundo, né? Mas o produtor tem que ficar atento, né? Que o mercado leva lá 30 dias, 20 dias para melhorar. Em poucos dias ele pode voltar para aquela realidade anterior, já que os fundamentos pouco mudaram, né? O que nos trouxe as quedas, não são muito diferentes do que dos fundamentos que nós tivemos durante essa recuperação, né? Então é um ponto de atenção sem dúvida e com potencial para ser negativo.
Boa. Cristiano, uma coisa me chamou a atenção na sua fala. Você falou que o relatório do Outlook ele elevou em 1,5 milhão de hectares, né? A previsão de plantio lá nos Estados Unidos, mas que vocês acreditam que essa alta vai ser menor, em torno aí de 1 milhão de hectares, pelo que vocês estão vendo aí, estão ouvindo também aí no cenário internacional. Mesmo assim, é uma alta. Como é que isso atua no mercado? É positivo ou é negativo? Vamos dizer que o USDA deixa de ser conservador e faz essa redução em relação ao Outlook. Reduzindo para esse 1 milhão, é alta ou é negativo para os preços? Como é que a gente pode analisar esse cenário?
De toda forma, é um número baixista, né? O número em si ele é baixista, né? Vai trazer uma capacidade de oferta maior de soja,
Um
mas
aumento
como o
diário,
mercado
né?
já espera algo maior do que isso, é aquela questão de você comparar o dado puro e a expectativa do mercado, né? A expectativa geral do mercado acaba acompanhando mais do que o USDA falou em fevereiro, né? De um aumento mais significativo, mais para casa de 1,4, 1,5, 1,6 milhão de hectares. Se vem um aumento que decepciona, né, sobe, né, o número é baixista, olhando só o número puro, né, 800 mil hectares, 900, mas como se esperava algo maior, ele vem abaixo das expectativas do mercado, e isso pode gerar uma continuidade no movimento que a gente já vem
De alta.
observando dos fundos, né, de recompra de contratos. Então, um número abaixo de 1 milhão de hectares de aumento de área, na nossa visão, é um número que dá suporte ao mercado, para ele ficar mais lateralizado ou até dar continuidade nesse movimento de compra dos fundos e Chicago ainda se manter nessa tendência positiva que assumiu em março.
Acima de 1,5 milhão, daí é pressão.
Aí é pressão, aí não tem jeito, aí supera as maiores expectativas, vamos dizer assim, daí esse aumento de oferta fica maior. É claro, né, pessoal, que 1,5 milhão de hectares, considerando a produtividade média dos Estados Unidos, a gente está falando em 6, 7, 8 milhões de toneladas a mais num cenário perfeito de clima, de produtividade. É um número significativo, né? Mas realmente não, percentualmente não é um número tão agressivo de aumento. Mas é claro que eu até antes da gente começar aqui, né, Alex, quando é para baixo, todo fator é relevante, né? Todo fator é relevante porque ele é muito usado pelo mercado para derrubar preço. Às vezes a gente vê um monte de fator positivo acontecendo e o preço lateralizado, o preço não reagindo. Basta um ou dois fatores negativos para o preço cair. E é isso que traduz também essa movimentação que a gente vê nos preços, né? Para subir é uma escada, né? Para cair é queda livre. Então, muitas vezes, os fatores baixistas, eles são superestimados, né? São super valorizados pelo mercado. E essa é a preocupação, né? Que vem um número ali mais próximo do outlook e isso traga aí um movimento negativo do mercado, né?
Muito bem. Passado essa divulgação do relatório, daí a gente tem um outro fator que eu queria que você trouxesse para a gente, o peso que ele vai ter aí no mercado. A colheita. Colheita na Argentina, aqui no Rio Grande do Sul avançando também, andando aí com o ritmo da colheita, enfim. Isso tem peso? Isso pode de alguma forma ser negativo para o mercado? O que que a gente pode esperar aí, da oferta que deve aparecer mais adiante? Já está começando, né, na verdade?
Sim, de fato, assim, nós tivemos um suporte para o mercado nesses últimos meses e um suporte muito baseado também nos atrasos em algumas regiões que disponibilizaram soja mais tarde, né? Nas quebras em outras regiões, com destaque para o Mato Grosso, principalmente, que colocaram uma oferta menor no mercado. O Mato Grosso também, pela característica de produtores, capacidade de armazenamento, vê-se ali que o movimento de novos contratos foi mais lento ao longo do mês de março, e isso gerou uma necessidade de compra maior nas empresas, que vieram realmente tendo que participar mais do mercado. Acho que todos os produtores notaram isso, né? O maior interesse de compra por parte das empresas que estavam buscando, né? A gente vê quando a empresa está ligando para o produtor atrás de soja, é um sinal positivo, né? Que ela está precisando comprar, seja porque tem navio chegando, porque precisa processar em alguma das suas indústrias, ou precisa garantir ali volumes. E está realmente preocupado em garantir aqueles volumes. E a venda do produtor avançou nessas últimas semanas. Se o produtor vendeu mais, porque os preços melhoraram, as empresas fizeram esses contratos mais imediatos que tinham, se abasteceram um pouco mais, e a gente já vê que nos últimos dias diminuiu um pouco esse interesse de compra, né? Já não há essa, né, as empresas estão ativas no mercado. E isso já gera efeitos nos preços, porque, claro, a gente teve ali um afrouxamento no Chicago, principalmente na última sexta-feira, né? Deu uma queda maior, mas ao longo da semana, praticamente a gente ficou no 0 a 0 na semana passada. Essa semana abrimos com Chicago em alta, hoje Chicago um pouco em baixa, mas ontem subiu mais do que caiu hoje. E de fato, quando a gente olha o preço que a gente tinha quinta, sexta-feira, na abertura de sexta-feira principalmente, mas no fechamento de quinta, para o preço que a gente tem hoje, a gente já vê que o preço perdeu força. Em grande parte do país, a gente tem R$ 2,50, R$ 2,50 por saca a menos do que tínhamos na quinta. E isso também é um fator que não está traduzido em prêmio, que não caiu com intensidade, não está traduzido em dólar, que ainda está operando perto de 5, e não está traduzido em Chicago, que não está muito diferente do que estava na última quinta-feira. Então, isso já é um movimento do próprio mercado interno, aquele ágio, né? Que às vezes é colocado no preço em cima da necessidade de compra das empresas, ele já está menos agressivo nesse momento. Já diminuiu um pouco esse interesse de compra porque o mercado rodou um pouco mais nesses últimos 15 dias.
E isso demonstra, ou traz aí a perspectiva de mais oferta, Cristiano, sendo colocada à disposição aí do mercado?
O mês de abril, Alex, é um mês que tradicionalmente sim tem mais oferta no mercado. Primeiro, porque todas as regiões brasileiras praticamente todas as regiões brasileiras vão entrar em um processo de colheita mais agressivo, né? Algumas já estão bem adiantadas, já em fase final, outras, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Norte, o Nordeste, vão ganhar corpo daqui para frente. Então, a gente vai ter soja já praticamente em todo o país, soja entrando. No disponível aí, né? E tem também o famigerado 30 do 4, né? Que é uma data mais importante, vamos dizer assim, em termos de compromissos financeiros do que o 30 do 3. Então, acaba gerando uma necessidade de caixa maior no produtor e disponibilização maior desse grão para venda. Então, esse fator de maior oferta tende a ficar mais latente no mercado agora e acaba ajudando um pouco mais nessa pressão que há sobre os preços, né? Por isso que Até na nossa última entrevista aqui, Alex, se não me engano, foram uns 15 dias atrás, a gente ressaltou dessa importância de, claro, o mercado vem subindo, a gente vem observando, é bom acompanhar essa alta, mas ficar muito atento, né, para não perder essas oportunidades ou pequenas oportunidades que estavam acontecendo de preços bem melhores do que tínhamos ao final de fevereiro. Porque às vezes essas oportunidades passam e voltam a repetir. Quando cai, cai muito rápido. Às vezes a gente tem 20 dias de altas que se perdem em 3 dias ali com uma movimentação mais agressiva do Chicago. E é aquela coisa, pessoal, Chicago cai de manhã, de tarde, tu já vê o preço menor. Às vezes Chicago está subindo um monte de manhã, de tarde, está tudo igual, né? Então a queda é sempre mais ressaltada no mercado do que a alta.
Mas você acredita que mesmo com essa redução, esse recuo de R$ 2,50, de até R$ 2,50 aí que você citou, ainda assim é um bom momento de negociar? Dá para esperar algum fator novo aí para aparecer no mercado, Cristiano?
Olha, Alex, depende muito da posição que o produtor está nesse momento, né? Que ele tem ainda disponível? Não vendeu nada? Tem que fazer negócio, né? Já tem a cobertura de custos ali do abril, maio, já é uma posição um pouco mais confortável. Mas é claro que a continuidade desse movimento de alta, ele agora começa a ter fatores novos e muito relevantes pela frente. O primeiro deles já começa quinta-feira e depois a gente começa a viver uma migração de novo das atenções lá para o hemisfério norte. E realmente para o início da safra americana, que sempre mexe muito, principalmente com a ponta Chicago. Só que também mexe para o positivo, né? A gente sempre observa oportunidades no meio da safra americana. Então eu diria que aquele produtor que não vendeu nada, realmente ele tem que estar muito mais atento em aproveitar essas oportunidades atuais. Aquele que já tem um compromisso de abril, início de maio ali feito, ele já tem uma salvaguarda melhor, ele já tem uma capacidade melhor de aguardar e acompanhar essas movimentações do mercado.
Você citou o 30 do 4, só para a gente deixar bem claro aqui. Enfim, quem é produtor sabe, mas às vezes tem gente de fora aí do mercado acompanhando também. 30 do 4, que você chamou inclusive de famigerado, é o momento de pagamento de contas, não é isso, Cristiano?
Exato, normalmente para o centro do país, às vezes já começa no 30 do 3, mas 30 do 4 é a data principal, né, de custeio, dos prazos de pagar, seja a primeira parcela do custeio ou os custos em geral, né, com revendas, com distribuidoras, é uma data de pagamento de despesas, que realmente exige do produtor que ele tenha mais caixa ali para fazer o cumprimento desses pagamentos. É claro que o produtor tem alternativas, às vezes tem outro produto para vender, tem crédito rodando, né? Mas é sempre um risco você assumir novas despesas para carregar um grão dentro de um cenário incerto e frágil, né? Então, realmente, a tendência é que o produtor esteja mais ávido a vender agora para cumprir esses compromissos, né? Os compromissos chegam, às vezes há uma tendência positiva no mercado, mas ele precisa fazer caixa, né? E para fazer caixa, ele precisa fazer a venda, né?
O Zardo está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube, e está dizendo que negociar nesses preços é fechar no vermelho. Óbvio que ninguém quer que o produtor saia vendendo aí tendo prejuízo, mas, enfim, é importante fazer as contas e se tiver a margem positiva ali, participa. É isso que você está dizendo, né, Cristiano?
A gente parte do ponto também, né, Alex, que na grande maioria, em especial na nossa carteira de clientes, vamos dizer assim, ele já vem com uma venda feita lá atrás, né, preços melhores, em outros momentos, né, e agora ele está complementando essas vendas. Por isso que eu digo que para quem está começando o processo de vendas, realmente é uma situação um pouco mais delicada, mas é claro que é horrível, né, vender no vermelho, é muito ruim, mas 15, 20 dias atrás a situação era muito pior, né? E a gente ainda vive um mercado instável, frágil, né? Não podemos garantir que esses preços ainda vão continuar nessas altas, né? Até porque nós temos fatores novos daqui para frente que ainda são incertos. O clima vai ser bom ou ruim para o início da instalação da safra americana, né? E a gente sabe o peso disso no mercado, né? Essa entrada de colheita nas outras regiões brasileiras acaba colocando mais oferta também no nosso mercado. A colheita da Argentina, que vai começar nos próximos dias, com preços até mais competitivos do que os nossos, né, no mercado internacional. É claro que a Argentina não participa tanto da exportação de grão, mas são todos fatores que colocam uma dúvida sobre o mercado se nós vamos ter melhores oportunidades à frente. E, infelizmente, o mercado não olha muito para o nosso custo, né? O nosso custo ele é relevante na hora da tomada de decisão, se vamos aumentar a área, aumentar pouco, aumentar muito, diminuir. Mas depois que a safra está implementada, se o produtor está vendendo no vermelho ou não, não é esse um fator que vai fazer o mercado reagir. O que pode acontecer é a retenção de venda do produtor realmente fazer com que o mercado reaja pela incapacidade de compra das empresas. Mas a gente sabe que não é fácil segurar o grão e a gente sabe o tamanho do custo que é segurar o grão, se for ter que assumir crédito, pagar armazenagem. Então, qual o tamanho da reação que precisa existir para compensar carregar uma soja para o segundo semestre? E vamos olhar o histórico curto, né, pessoal? 2023, quem, mesmo durante a queda ali de março e abril, quem decidiu segurar ainda mais, não compensou, não compensou. Os preços foram reagir só em outubro, né? E para carregar essa soja de abril até outubro, ficou muito dinheiro de custo ali, né? Ah, mas eu estou no mercado balcão, eu vendo para cooperativa, não tenho custo. Existe um custo, até porque o balcão da cooperativa, quando chega em outubro, ele está com preços totalmente descolados do mercado disponível e é aí que o custo está embutido, né?
Você citou aí a Argentina, o avanço da colheita por lá, e a gente viu semanas anteriores aí o mercado esperando por algum anúncio do tal do dólar soja ou algo equivalente com o governo do Milei por lá, Cristiano. Temos alguma coisa de concreto sobre isso?
Ainda nada divulgado, né? Mas de fato é de se esperar que venha, possa vir sim mais uma rodada de soja dólar. A gente tem ali um produtor argentino que vai entrar em processo de colheita, está com vendas lentas ainda, né? Precisa botar essa soja no mercado. Então pode sim acontecer e é um fator um tanto quanto negativo para o mercado que acaba colocando mais oferta, né? Sobre a Argentina também houve essa especulação em relação às chuvas torrenciais que tiveram em algumas regiões até importantes, né, como algumas áreas de Entre Rios, mas realmente os efeitos diretos na safra foram pequenos e as previsões daqui para frente mostram chuvas, mas nada torrencial, nada que venha aí até essa semana, uma semana mais seca lá no solo argentino, vai propiciar aí a maturação dessas áreas. E não vejo que esses problemas climáticos gerem algum prejuízo maior na Argentina. A Argentina tem tudo para iniciar e terminar uma colheita, digamos, saudável. Não chega lá nos 52, 53 milhões de toneladas, mas pelo menos 50 milhões de toneladas de soja eles devem colocar no mercado esse ano.
Recuperando bastante em relação ao ano
Total,
passado, né?
mais que o dobro.
O William Rodrigues está dizendo aqui, está na verdade fazendo um desabafo aqui. CBOT, prêmios e câmbio, dificilmente esses astros se alinham para o lado positivo. Já quando é para cair, eles estão sempre alinhados. E o Cristiano falou disso, né? Quando cai, cai mais rápido, né, Cristiano?
Não, sabe, Chicago abre o mercado na noite anterior, né? Abriu ali, você acordou 6 horas da manhã, olhou que Chicago está caindo, a gente quase tem certeza que o preço vai estar menor do que ontem, né? Salvo ali uma movimentação mais agressiva do câmbio, o que não tem acontecido, né? O câmbio não está oscilando muito nos últimos meses, né? Agora, a gente às vezes abre aqui com Chicago 2% de alta e vai olhar o preço na cooperativa, vai olhar o preço na indústria, na trade, está igual, né? Ah, o prêmio caiu, ah, não sei o que e tal. Agora, se cair, se abrir em queda, de tarde ali já está preço menor, né? É direto, é na veia, né? A queda é sempre mais evidente, né, do que as altas, né?
O Fernando Ehlers, ele vem participando com a gente, vem já denunciando isso já alguns boletins já. Ele voltou aqui de novo no chat do YouTube para dizer que lá no noroeste do Paraná, as cooperativas não estão repassando os movimentos de alta. Soja de balcão por lá está R$ 107, uma vergonha, está dizendo ele. Cooperativas aí do noroeste do Paraná, fiquem ligadas aí para repassar as altas para o produtor também, hein?
Alex, tem uma questão interessante, eu compadeço aí da dor do colega do Paraná. Eu diria hoje que o Paraná é um dos estados que tem o pior preço de soja e milho do Brasil. Milho é impressionante, assim, realmente as cooperativas estão com preços muito baixos no balcão. Tem milho no Paraná no preço disponível, né, no preço do Mato Grosso, no preço abaixo do preço disponível de Goiás. Temos soja aí no balcão, o preço do Paraná, do balcão no Paraná, está abaixo do preço de Goiás. E Goiás está a 1.200, 1.300, R$ 1.400 quilômetros do porto, enquanto o Paraná, ali as regiões mais distantes estão a 600, 700 quilômetros. Mato Grosso, em alguns momentos, teve preço melhor do que no Paraná, até de milho. Assim, um cenário bem diferente. Realmente o Paraná tá bem depreciado aí, estão muito depreciadas as cotações do Paraná nesse momento.
Muito bem. O Diego Azuma está perguntando qual a perspectiva de produção de soja de vocês aí da pátria, ô Cristiano.
Mantemos o nosso número em 143,2 milhões de toneladas. É um número que vai passar por atualização agora em abril. A gente vai deixar a colheita aí caminhar mais, já caminhar para a reta final, mas ainda a gente mantém esse número, tá? Mantém esse número de 143,2.
Muito bem. Muito bom. Pessoal do YouTube, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Pessoal participando através do chat do YouTube, você que está ligado no YouTube Oficial do Notícias Agrícolas, não se esqueça de fazer a sua inscrição, não se esqueça de deixar seu like, seu joinha aí, para a gente poder distribuir melhor as nossas informações. Ao meu amigo Cristiano Palavra, meu muito obrigado e já aproveito para convidá-lo para estar com a gente mais vezes, nas próximas vezes, para a gente ir sempre traduzindo esse mercado para quem nos acompanha aqui no Notícias. Cristiano.
Maravilha, Alex. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelas perguntas, tá, pessoal? Essa interação é sempre importante. Quem precisar aí de ajuda mais específica no mercado, contem com a gente aqui da Pátria. E, Alex, brigadão aí. Ótima entrevista sempre contigo. Tomara aí que tenhamos bons números na quinta-feira e esse mercado seguir em reação.
É isso aí. Obrigado, grande abraço, Cristiano. Até a próxima.
Valeu, até.
Tá aí, Cristiano Palavra, Pátria Agronegócios aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Um dia negativo para Chicago, depois de uma movimentação positiva ontem, puxada pelo óleo, vocês se lembram? Hoje foi um dia de realização de lucros, segundo pontuou o Cristiano para a gente. Realização de lucros do óleo, realização de lucros no farelo. Teve aí um mercado financeiro também trabalhando no vermelho, enfim, as bolsas de forma geral caindo, que acabou também desestimulando o tirando a força aí do mercado de derivativos. Enfim, tivemos um dia realmente de queda para os preços. Vamos conferir o que aconteceu com os preços lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo. Olha aí o maio, 11 dólares e 99 centes por bushel, perdendo 10 pontos mais 25. Julho, 12 dólares e 12 centes por bushel, queda de 9 pontos mais 25. Agosto, 12 dólares e 9 pontos, 9 centes. Uma queda aí de 8,5 pontos. Setembro, 11 dólares e 92 centes por bushel, queda de 8 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho. Maio, 4 dólares e 32 centes por bushel, perdendo 5 pontos mais 25. Julho, 4,45, queda de 6,25. Setembro, 4,54, 6,75. 6 pontos mais 75 de baixa. Dezembro, 4 dólares e 68 centes por bushel, queda de 6 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo também caindo, tudo no vermelho hoje. Maio, 5 dólares e 43 centes por bushel, 11 pontos e meio de baixa. Julho, 5,59, 11,5 de queda. Setembro, 5,77, 9,75 de baixa. E dezembro, 6 dólares, queda de 8 pontos lá na Bolsa de Chicago. São os números já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.